E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. O guarda da paz. O versículo de hoje fala da paz de Deus guardando o nosso coração e a nossa mente. O verbo guardar aqui consiste em um termo militar que significa vigiar e fazer guarda. Os cristãos filipenses viviam em uma cidade de guarnição, como soldados romanos alocados para proteger os interesses do império naquela parte do mundo. Da mesma forma, a paz de Deus nos guarda de ansiedade, dúvida, medo e angústia. O cristão que não confia na soberania de Deus sentirá falta de paz e será deixado ao caos de um coração perturbado. Todavia, nossa confiança segura no Senhor nos permite agradecer-lhe em meio às provações, porque temos paz de Deus cumprindo o seu dever de proteger nosso coração e a nossa mente. Quando menciona coração e mente, Paulo não faz distinção entre os dois. Essa é uma declaração abrangente que descreve toda a pessoa interior, por causa de nossa união com Ele. Cristo guarda todo o nosso ser com sua paz. E isso é o que nos ajuda a sermos espiritualmente estáveis. Um ótimo dia e uma ótima semana. Shalom Aleichem. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas 2:9. 20 de novembro, ação de graças de Jonas. Surpreendentemente, o profeta Jonas deu graças a Deus enquanto estava no ventre do grande peixe. Como você reagiria se fosse ele? Talvez você gritasse: Deus, o que você está fazendo? Onde está? Por que isso está acontecendo? Mas Jonas reagiu de forma diferente. Em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Verso 2. Ele, então, descreveu o afundamento para dentro do mar e a gravidade de seu dilema. Versos 3 ao 5. Não obstante, em meio ao tamanho trauma, Jonas orou: mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apegava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti no seu santo templo. Versículos 6 e 7. Embora tivesse fraquezas, Jonas demonstrou grande estabilidade espiritual em sua oração. E é isso que nós estamos falando. Ele estava confiante em sua capacidade, na capacidade de Deus para que, assim desejasse, libertá-lo. Da mesma forma, a paz de Deus o ajudará se você reagir às circunstâncias com uma oração grata. Pense sobre isso e vamos que vamos. Até amanhã. Tchau, pessoal. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Atos 17:11. O pensamento correto. Gente boa, é assustador perceber que a nossa cultura tem mais interesse em emoção e pragmatismo do que no pensar. Isso se torna evidente no fato de as pessoas perguntarem com mais frequência: como eu vou me sentir quanto a isso? Em vez de: isso é verdade? Esse enfoque errado também se evidencia na teologia de hoje, cujas perguntas predominantes são: será que isso vai causar divisão? E será que vai ofender? Em lugar de: isso é correto? Pouca gente com o povo de Bereia, a quem a Bíblia descreve como de mente nobre, porque aquelas pessoas estavam interessadas em encontrar a verdade, não bons sentimentos ou circunstâncias agradáveis. Atualmente, muitas pessoas vão à igreja não para pensar ou raciocinar sobre a verdade, mas ter um determinado sentimento. No entanto, viver por emoções e não pelo pensamento correto produzirá instabilidade. No seu livro Crer é Também Pensar, de John Stott, explica esse ponto muito importante. Abre aspas, o pecado tem efeitos mais perigosos em nossa faculdade de sentir do que na de pensar, porque nossas opiniões são mais facilmente verificadas e reguladas pela verdade revelada do que das nossas experiências. Fecha aspas. Pensamento correto. Seja um bereano. Eu te espero amanhã. Tchau, pessoal. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Pensar de menos, dia 22 de novembro. Algumas pessoas pressupõem que preocupação seja resultado de pensar demais. Todavia, na realidade, trata-se do resultado de pensar de menos na direção certa. Quando somos salvos, recebemos uma nova mentalidade ou modo de pensar. Agora, nossos padrões de pensamento humano são injetados com padrões divinos e sobrenaturais. Paulo apóstolo disse: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 5 e 6. Por causa do Espírito de Deus em nossa vida, pensamos em um nível espiritual não carnal. Paulo também disse: por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. 1 Coríntios 1, 30. Uma vez que Deus comunica conosco sua sabedoria, nós podemos ter pensamentos profundos do Deus eterno. Estabilidade. É isso que nós desejamos nesse mês de novembro. Eu te espero amanhã. Tchau, pessoal. Fica na paz. E se revestiram de novo o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3:10. Conhecimento renovado. Nós vivemos em um mundo caído e, como resultado, nossa mente renovada precisa de limpeza e renovação contínuas. O agente principal de Deus para purificar o nosso pensamento é a sua palavra. João 15, 3, Efésios 5, 26. O Novo Testamento nos chama à disciplina mental do pensamento correto. Colossenses 3, 2. Diz assim: mantenha o vosso pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 1 de Pedro 1, 3 diz: estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. E Paulo frequentemente instrui seus ouvintes a pensarem corretamente, a não serem ignorantes. O Antigo Testamento também nos chama a pensar de modo correto. O rei Salomão disse: se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 2 a 5. Bom, enfim, permanecer pensando nas coisas corretas requer iniciativa e também esforço. Todavia, se você for fiel em se esforçar ao máximo, Deus lhe dará entendimento. Salmo 119, 34. Então, nesta manhã, tarde ou noite, não importa o horário, tenha o seu conhecimento renovado. E eu te espero amanhã sobre Medite Nessas Coisas. Tchau, pessoal! Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, Se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Medite nessas coisas. 24 de novembro. O versículo de hoje fornece uma lista detalhada dos tipos de coisas nas quais devemos manter nossos pensamentos. Vamos a elas. Coisas verdadeiras. Na palavra de Deus você encontrará o que é verdade. Coisas nobres. Devemos pensar naquilo que é digno de admiração e adoração. O sagrado em oposição ao profano. Coisas corretas. O pensamento correto é sempre consistente com a santidade absoluta de Deus. Coisas puras. Refere-se a algo moralmente limpo e imaculado. Coisas amáveis. Significa agradável ou amigável. De boa fama. Fala do que é tido em altíssima consideração ou é de boa reputação. Em que há algo de excelente ou louvável. Refere-se ao que é respeitável no mundo, como bondade, cortesia e, claro, respeito pelos outros. Medite nessas coisas. Ah, isso ajuda na causa contra a ansiedade. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Salmos 17:5. Contente e confiante. Estamos na reta final do tema Estabilidade do mês de novembro. Mas os cristãos espiritualmente estáveis têm um testemunho que honra a Cristo, do mesmo tipo que o apóstolo Paulo tinha. Preso em cadeias como prisioneiro do Império Romano, ele permaneceu contente e confiante no Senhor. Filipenses 4:11 e 13. Entretanto, muitos cristãos não são confiantes. De fato, os incrédulos acham difícil entender como um cristão que crê em um Deus todo o suficiente possa viver como se Deus fosse fraco. Talvez tenha havido momentos em que você se sentiu esmagado, fraco e incapaz de se levantar. Você sabe o que é perder o equilíbrio espiritual? Nós enfrentamos fortes tentações e provações nessa vida. No entanto, é vital sermos espiritualmente estáveis, não apenas pelo nosso próprio bem-estar, mas também pelo nosso testemunho cristão diante do mundo perdido. Portanto, certifique-se de depender de Deus para ajudá-lo a permanecer firme, não de depender de si mesmo. Contente e confiante. Shabbat Shalom. Eu te abençoo muito, querido, querida. E até amanhã. A gente continua na nossa jornada. Tchau, pessoal.